Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu creio que os que me assistem aqui sabem que eu evito fazer discurso lido. Uma prática que eu peguei, talvez, como professor. Mas hoje eu vou fazer um discurso lido. E não se preocupe que não é desse tamanho. É apenas um pequeno pedaço desta coleção de artigos meus no passado. Eu vou ler, senador Assis, senador Pedro Simão, um artigo que eu fiz no dia 18 de 8 de 2005, ou seja, quase 10 anos atrás, um discurso que não é tão grande, mas que, se for preciso, eu cortarei parte dele. Eu começo, senador, dizendo, no dia 18 de agosto, eu começo dizendo que no dia 23 de maio... Ou seja, 5 meses antes, estive aqui lembrando os movimentos que estavam ocorrendo em outros países, com o povo mobilizado nas ruas. Eu disse que aquilo era um aviso das ruas latino-americanas para as ruas brasileiras. Lembrei que naquele tempo, aqueles países, os slogans que se usavam nas bandeiras, nas faixas, era que todos se vão. Não havia diferença entre corruptos e não corruptos. Não havia diferença entre esquerda e direita. O povo gritava nas ruas dos países irmãos que todos os políticos deveriam ir embora. Eu dizia naquela época, senhor presidente, que me parecia que deveríamos chegar a esse ponto. E o senador Monsanto fez uma parte naquele momento. Faz tanto tempo que vocês verão que os que fizeram a parte aqui, muitos já não estão conosco. Senhor Monsanto, hoje o Correio Brasiliense publica a manchete, isso no dia 18 de 8 de 2005. O Correio Brasiliense publica a manchete, fora todos. A manchete não é fora os corruptos, não é fora os petistas, não é fora este ou aquele, fora todos. Isso foi em maio de 2005. Por enquanto, foi uma manifestação com alguns poucos milhares. Mas convido os colegas senadores e senadoras a uma reflexão. Isso não vai demorar a se transformar em um movimento da maioria da população brasileira. Por enquanto, são aqueles descontentes com a crise ética que vivemos. Em breve, serão aqueles descontentes com o salário mínimo, os descontentes com a falta de terra, de teto, de escola e, sobretudo, aqueles que têm o que hoje sobra no Brasil: frustração. Nós somos um país dos 100. Muitos 100 e uma imensa quantidade de frustração. Há no país hoje, pronto para arrebentar, o que eu, no dia 23 de maio de 2005, chamei de uma rebelião espontânea da população. Não será amanhã, não será neste mês, mas se não agirmos, isso acontecerá no Brasil. E nós não estamos vendo ações para tentar impedir que isso aconteça. Esse não é um discurso que eu faço hoje. Esse é um discurso de quase 10 anos atrás. Vejam que, de repente, felizmente, despertamos para a necessidade de uma reforma política no Brasil. Eu já falava com base em algumas pequenas manifestações que pediam. Hein? Se fosse hoje, é verdade. Eu podia ler o discurso e depois dizer a data. É uma verdade. Mas já cometi a falha de dizer que é um discurso antigo. Vejam que, de repente, felizmente, despertamos para a necessidade de uma reforma política no Brasil. Felizmente. Graças à pressão dos meios de comunicação, passamos a ver a manifestação da necessidade de uma reforma política. E a estamos fazendo. Estamos fazendo a reforma eleitoral porque os formadores de opinião nos pressionaram. Estamos fazendo hoje. Estamos votando aqui apressadamente algumas coisas. Começamos ali. Mas cadê a reforma da educação de base? A reforma agrária? Cadê a reforma que permitirá a desconcentração da renda? Um conjunto de leis simples que permita não tomar repentinamente o dinheiro de ninguém, mas que permita, em 10 anos, deixarmos de ser campeões da concentração de renda. Mas, eu continuo, em 2005, mas não estamos levando a sério o humor da opinião brasileira. E esse humor começa discreto, de repente, em uma faixa no meio de uma passeata de poucas pessoas e logo depois pode ser uma passeata com centenas de milhares de pessoas. Eu errei, porque não foram, no final, centenas de milhares de pessoas, foram 2 milhões de pessoas. Volto a insistir no risco de que esse exemplo possa contaminar a população brasileira. Volto a insistir no risco de que esse exemplo pequenininho que aconteceu naquela data possa contaminar a população brasileira. Eu não vejo hoje esperança de que essa mudança venha a partir de qualquer partido, especificamente no Brasil, mas não só no Brasil. Aliás, não é de hoje que é assim. Nenhuma grande transformação brasileira, senhores senadores e senhoras senadoras, saiu de um partido. Senador Monsanto, que estava presente, e que sempre nos dá aula de história, espero que nos diga se o que eu falo é verdade ou não. Qual movimento, qual transformação saiu de um partido? Não foi a independência, não foi a república, não foi a abolição, não foram as duas redemocratizações, não foi o próprio desenvolvimento que saiu de uma figura como Juscelino, mas que liderou um movimento nacional ele próprio. Recentemente, a anistia, a constituinte, as diretas, tudo isso saiu de movimentos, não de partidos. Eu não acredito que essa transformação venha de um partido qualquer que seja. O PT, senador Pedro Simão, vírgula, o meu partido, eu era militante do PDT, o PT, o meu partido, foi o primeiro a encarnar a transformação social e chegar ao poder. Outros encarnaram, mas não chegaram ao poder. O nosso a encarnou, chegou ao poder e frustrou. Temos de reconhecer isso com todas as letras. O nosso partido, o PT, frustrou.
Me desculpe uma pergunta. Quando Vossa Excelência se elegeu e o Lula convidou Vossa Excelência para ser ministro de Educação, o senhor achava que tinha sido o momento e que começaria um novo Brasil?
Lógico.
Hein?
Claro que eu achava isso. Tanto que eu pedi para ser ministro só da educação de base. Saí nos jornais que não vejo como mudar o Brasil com o MEC que cuide da universidade e da educação de base.
Mas Vossa Excelência estava imbuído, quer dizer, na certeza de que o governo queria isso.
Eu, Betinho e tantos outros conversávamos entusiasmados. Quando o presidente Lula recuou da ideia de ter um Ministério da Educação de Base, por pressão dos sindicatos, das universidades, professores e alunos, e manteve o ministério, eu comecei a ter uma pequena desconfiança. E aí, senador, eu deveria estar trazendo por aqui matéria. Em maio de 2003, ou seja, 5 meses depois de ser ministro, eu fiz uma reunião com estudantes num colégio de Brasília. Me lembro que sentado no chão, secundaristas, e eles cobrando melhoria. Eu disse, vocês precisam fazer uma passeata à frente do Congresso e pedir mais dinheiro àqueles deputados e senadores. Inclusive eu, que sou um senador licenciado. Eu não via saída a partir
do... Tu disse que está acontecendo, foi Vossa Excelência que começou.
Faz 10 anos. E no dia seguinte, ao sair nos jornais, o serviço de informação desse governo parece que nunca foi bom, só souberam disso no dia seguinte pelos jornais, o presidente Lula me ligou para puxar fortemente minha orelha. Lembro que eu estava fazendo outra palestra no Colégio Militar de Brasília, porque eu não podia ter dito isso. Como ele já tinha feito isso antes, quando eu disse, não precisa programa Fome Zero, basta Bolsa Escola para Todos, que levou 1 ano para entender. Então, eu achava que ia mudar, claro, porque não ia mudar a economia, nunca achei. Não ia mudar a estrutura social, a gente ia mudar a educação. Não,
eu quero dizer, Vossa Excelência estava imbuído que aquele governo do Lula, a qual Vossa Excelência pertencia,
claro,
era para valer, que
claro,
o Brasil
que
ia
estava
mudar.
Lógico que estava, porque era muito pouco que ia mudar, que era a educação.
E naquele ministério do Lula, naquela ocasião, tinha um grupo que pensava que nem Vossa Excelência, assim, que estava imbuído mesmo?
Alguns meses depois, eu lembro que numa conversa com o Frei Beto, no meu gabinete de ministro, nós falamos, nessa esplanada não se fala de propostas nem de ideias mais. Eu lembro disso, não lembro o mês. Mas no primeiro momento, claro que estava. Eu comecei a ter dúvida quando, no dia em que fomos assinar um contrato com a Confederação Nacional de Indústria, na minha campanha, minha que eu briguei de erradicar o analfabetismo no Brasil, o presidente Lula, presente, disse a seguinte frase, Cristóvão, apressado come cru. Como quem diz, querer erradicar o analfabetismo é uma ilusão. E era possível. Claro que era possível. Erradicar significa chegar a 1%, 2%. O número de analfabetos que tem hoje é o mesmo que teve quando Lula começou praticamente. A percentagem diminuiu, porque a população cresceu tanto tempo que faz que está no governo. Então, eu acreditava assim. Aí começaram a surgir pequenas desconfianças. Mas só vim realmente precisar depois, e não quando eu saí do Ministério. Isso aqui já foi 2 anos depois de ter saído. Então, tem gente que diz que eu saí do PT quando saí do Ministério. Não, eu fiquei. Eu saí quando vi, tem tudo a ver com a sua pergunta, quando eu vi e falei isso, que o PT tinha perdido o vigor transformador. Eu não falei nem vigor revolucionário. Transformador. Não acreditava que a gente ia mudar a economia. Tanto que eu fui favorável ao Meirelles e para o Banco Central. Tanto que em 98, eu era governador, candidato à reeleição, e eu disse que se o presidente Lula ganhar em 98, deve manter Malan como seu ministro durante 100 dias. Porque a economia hoje, ela vive na base da confiança. Por isso que a nossa economia começa a ter problemas, pela falta de confiança na atual equipe econômica e na postura da presidenta. Houve um tempo que a economia não tinha nada a ver com a confiança das autoridades, ela funcionava sozinha. Hoje é tudo ilusão, porque o dinheiro flui de um lugar para o outro sem você poder segurar. Então eu defendia uma economia tradicional. Eu dizia que a revolução está no orçamento, não na política econômica. Elas se ligam, mas não é o mesmo. Então eu acreditava assim, mas esse discurso já foi depois. Então eu vou repetir. O PT, meu partido, foi o primeiro a encarnar a transformação social e chegar ao poder. Porque outros encarnaram, Partido Comunista e outros também. Mas não chegaram ao poder. O que nosso encarnou e chegou ao poder. Temos que assumir isso com todas as letras. Mas frustrou. Vejo o presidente pedindo desculpas de atos indecentes que ocorreram. Quando ele foi para a televisão falar do Mensalão, logo que foi descoberto. Não ouvi, entretanto, pedindo desculpa daquilo que não fez. Um governo não tem que pedir desculpa apenas do que fez de errado. Tem de pedir desculpa do que não fez, comparado com as promessas de campanha. Eu não vejo esse pedido de desculpas, que eu não vi no discurso da presidenta Dilma no domingo. A presidenta Dilma devia começar aquele discurso dela com duas palavras. Nós erramos. Nós todos os políticos. Mais ainda, os do meu partido, porque estamos há 10 anos no poder. E mais ainda, eu, presidenta, que estou há 2 anos. Nós erramos. E aí mostrar como é que ia sair do erro. O que eu acho, entretanto, é a dificuldade dela fazer isso, porque ela é candidata. A maior inimiga, adversária hoje da presidenta Dilma é a candidata Dilma. A candidata Dilma não deixa a presidenta Dilma agir como deveria. Porque ela tem que reunir quem vai votar nela. E nem as gerações futuras que vão admirá-la. Ela tinha que, se ela não fosse candidata hoje, ela já tinha feito uma reforma ministerial convocando os melhores quadros desse país, independente do partido, e dizendo, vamos por essa linha. E vamos com o povo convencer o Congresso. Porque o povo está pronto para isso hoje. Como, aliás, ela diz que vai conseguir o mercadante, que o povo quiser no plebiscito, o Congresso vai ter que aceitar. E aqui para nós é mais ou menos verdade, vai ser muito difícil a gente dizer não. Por isso eu defendo, senador, que a gente faça a proposta e submeta um referendo. E o povo diga, não queremos isso que o Congresso quis. Muito bem. Aí a gente vai ter que fazer outra vez. Ou então chega um conflito tal que todo mundo tem que sair do mandato, como acontece em muitos países, antecipação de eleição. Mas o plebiscito vir com base nas perguntas que o governo elabora e perguntas que terão uma certa manipulação que farão votar como o governo quer. Mandar para aqui, a gente vai ter que aceitar ou vai criar uma crise muito séria de legitimidade. Isso disse o ministro Mercadante. Aliás, eu quero dizer aqui, senador, assim, me preocupa quem está cuidando hoje do Ministério da Educação. A sensação que eu tenho é que o Ministério da Educação está abandonado, porque o ministro Mercadante hoje é o porta-voz da presidente, é o assessor da presidente.
O senador Mercadante está mostrando uma capacidade impressionante. quando ele estava na educação, era para ser entre educação e fazenda o planejamento. Porque a especialidade dele é fazenda, a economia. É. E, de repente, ele vai para a política. Coisa que, de certa forma, ele nunca fez. Todo mundo mexia com ele quando ele aqui no Senado, um homem competente, capaz e responsável. Mas uma simpatia difícil. Ele era difícil no trato. E agora até a gente vê ele simpático, alegre, aparecendo. Agora, essa heterogeneidade de competência dele...
Pois, senador...
E dizem que ele está a caminho da Casa Civil.
Pois, senador, eu acho que ele é capaz de qualquer ministério. Eu acho que ele não é capaz de todos os ministérios. Esse é o problema.
A nossa pergunta é que ele está fazendo isso, mas quem está cuidando da educação?
Claro, é isso que eu pergunto. Quem é o ministro da educação hoje? Mas continuando o velho discurso de quase 10 anos atrás. Lembro que, como ministro, fiz uma lista de metas muito criticada no núcleo central do governo. Uma lista de onde deveriam chegar até 2022. Em matéria de alfabetização, de menino na escola, de qualidade, de classificação no cenário mundial. E fui muito criticado porque disseram que algumas eram inviáveis. E eu tinha convicção de que eram viáveis. Até porque algumas tinham prazo de 15 anos. E eu disse também, aquelas que são ambiciosas, eu prefiro colocá-las com ambição e depois pedir desculpas porque não as realizei, a colocar uma pequenininha e comemorar depois o pouco que prometi. Falta ao nosso governo, ao nosso partido, repito, Partido dos Trabalhadores, pedir desculpas também pelo que não fizemos, pelo que não cumprimos de nossos compromissos de campanha para que o povo comece a trazer de volta a esperança, no lugar de caminhar com a bandeira da frustração. Quero dizer, senador Paulo Paim, que estava presente, que não acredito que virá do meu partido, dele também, nem dos outros partidos individualmente, a chama da esperança outra vez para o Brasil. Ou a gente cria um movimento nacional pelas transformações sociais, aceitando pessoas de todos os partidos, aquelas que não são de partidos, ou não vamos conseguir trazer de volta a esperança. Ou seja, a esperança não viria daqui de dentro, viria de fora. E as manifestações pequenas que dizem todos fora, entre aspas, se transformarão em manifestações de todos, contra todos nós, os políticos. E manifestações que vamos ter que reconhecer que serão justas, porque não teremos cumprido nossa missão. É o que hoje a gente está dizendo. Essas manifestações são justas. Nós não cumprimos nossa missão, senão elas não precisariam estar na rua. O meu medo é que, quando isso acontecer, já não dê tempo de pedir desculpas, porque a paciência do povo não aceita pedir desculpas depois da hora. Tem que ser feito antes da hora para que o povo aceite as desculpas. É isso que está acontecendo. O povo hoje não está aceitando nossas desculpas porque elas estão sendo feitas de uma maneira posterior ao sentimento do que o povo quer. Senhor presidente, não era o senhor na época. Não lembro quem era o presidente, embora esteja aqui na frente. Não diz aqui quem era o presidente. Senhor presidente, digo isso para reafirmar o meu descontentamento com os partidos. E quase não, apanhei muito na semana passada, quase fisicamente diria, quando eu falei que está na hora de mudar os partidos. Eu usei a expressão abolir os partidos. Não é abolir os partidos no processo democrático, isso seria uma estupidez. É abolir os atuais partidos e criar outros, que podem até ter a mesma sigla. Mas tem que surgir com estatutos diferentes, ou pelo menos tem que cumprir seus estatutos, garantindo uma unidade partidária com base na unidade ética e na unidade programática. Eu disse, porque já tinha dito 10 anos antes, não tenho por que mudar. Posso até ter como ajustar, mas lá estava escrito na minha mensagem. Proponho abolir os atuais, botei entre aspas, botei em maiúsculas, inclusive. Não é mudar as siglas, é reajustar. Aliás, a minha proposta de reforma política, que tem 3 anos, o último item diz, é preciso declarar uma moratória partidária por 6 meses.